Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é a juíza do trabalho, substituta Patrícia Tostes Poli. Hebe, do estado do Rio de Janeiro, conta a seguinte situação. Ela diz trabalhar em uma empresa há quase 5 anos, tendo descoberto que desde novembro de 2008, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não era depositado e nem os descontos previdenciários eram recolhidos ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ela relata que a empresa está passando por problemas financeiros, estando com vários processos trabalhistas, tendo ciência que o diretor não tem bens, inclusive morando de aluguel. Informa que o diretor não comparece à empresa há quase 2 meses e também não atende telefone. Diz que são somente 4 empregados na empresa, estando todos desesperados, e que ela particularmente gostaria que fosse dado baixa em sua carteira de trabalho, pois afirma estar sem dinheiro algum, precisando com urgência do seu fundo de garantia e do seguro-desemprego. Pergunta como deve proceder e se existe algum meio em que possa requerê-los diretamente com o juiz.
Olá, Hebe. Você já deve ter ouvido falar da dispensa por justa causa. Nesses casos, o contrato de trabalho é extinto porque uma das partes, o empregado ou o empregador, não cumpre corretamente com as suas obrigações. Em regra, o que a gente ouve falar é que o empregador quem rompe o contrato de trabalho por justa causa atribuída ao empregado. Ocorre que o inverso também pode acontecer, ou seja, o empregado também pode romper o contrato de trabalho por justa causa do empregador, sendo que as hipóteses legais desta justa causa do empregador estão previstas lá na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, no seu artigo 483. O fato de o empregador não estar recolhendo há algum tempo o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ao INSS, é uma das hipóteses. Assim, se realmente restar comprovado que o seu empregador não vem cumprindo com tais obrigações, você pode requerer o rompimento do seu contrato de trabalho por culpa atribuída ao seu empregador. Costuma-se dizer que, nesse caso, há rescisão indireta, ou seja, quando o contrato de trabalho é rompido por culpa do empregador. E se o juiz reconhecer tal culpa, você terá direito a todas as parcelas rescisórias previstas em lei, a exemplo da baixa em sua carteira de trabalho, do aviso prévio, da multa de 40% do FGTS e da emissão de guias do seguro-desemprego, dentre outras. Na Justiça do Trabalho, é possível que as partes postulem sem atuação de advogado, ou seja, é possível entrar com processo trabalhista sem o auxílio de um advogado. É o que a gente denomina de jus postulandi. No entanto, eu aconselho você que procure um advogado, pois este tem maior conhecimento jurídico e, por isso, poderá melhor explicar a situação pela qual você está passando no serviço e, por consequência, requerer os direitos que daí decorrem. Inclusive, com o auxílio de um advogado, você pode requerer que a baixa em sua CTPS e a liberação das guias do seguro-desemprego sejam entregues de forma antecipada, de modo que você não precise aguardar todo o trâmite da ação trabalhista.
Rosilda de Londrina quer saber se uma pessoa que trabalhava junto no mesmo setor da empresa e também fazia hora extra, mas sendo amiga e até madrinha do seu filho, poderá ser testemunha no seu processo trabalhista.
Oi, Rosilda. Não é qualquer pessoa que pode ser ouvida como testemunha. No processo do trabalho, estão impossibilitadas de testemunhar em juízo as pessoas que estão relacionadas no artigo 829 da CLT, quais sejam o parente até o terceiro grau civil, o amigo íntimo ou o inimigo de qualquer das partes. Na situação da sua pergunta, você mesma já antecipa que a pessoa é sua amiga, portanto, ela não pode ser sua testemunha. Ela poderá, se assim o juiz que estiver presidindo a audiência entender, ser ouvida como informante. Informante é diferente de testemunha, pois a testemunha ela presta o compromisso de dizer a verdade e, se agir de forma contrária, ela pode ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Já o informante, ele não presta tal compromisso. A diferença consiste que o juiz deve dar maior valor ao depoimento da testemunha, em detrimento do depoimento prestado pelo informante. E por que a lei impede que o amigo preste depoimento na qualidade de testemunha? Porque a lei quer garantir que os fatos a serem provados sejam reproduzidos através de rememorações de forma lúcida e desapaixonada, sem que a testemunha possua algum arroubo ou comprometimento inconsciente de auxiliar a pessoa querida, ou, de outro lado, sem que haja o intuito de prejudicar a parte contrária.
Maria Rosa, de Porto Alegre, gostaria de entender uma decisão que diz que o empregado celitista de empresa pública pode ser demitido, mesmo sendo concursado. Diz ter prestado concurso para o Banco do Brasil há 17 anos e seu irmão é concursado da Caixa Econômica Federal há 15 anos. Pergunta se os dois estariam incluídos nessa hipótese e se não teriam estabilidade no emprego, como pensavam.
Oi, Maria Rosa. Eu vou esclarecer primeiramente o que é estabilidade. Estabilidade é o direito do trabalhador de permanecer no emprego mesmo contra a vontade do empregador, enquanto existir uma causa relevante e expressa em lei que permita a sua dispensa. A única estabilidade que realmente atingia esse objetivo de manter o trabalhador no emprego é aquela adquirida aos 10 anos de serviço na mesma empresa, prevista no artigo 492 da CLT. Com a criação do FGTS e lá em 1966, essa estabilidade, que é chamada de estabilidade decenal, só atingia aqueles que não optaram pelo sistema do FGTS. Só que a Constituição Federal, em 1988, tornou o regime do FGTS obrigatório para todos os trabalhadores. Com isso, só possuem estabilidade decenal aqueles que adquiriram 10 anos de serviço até 4 de outubro de 1988, que é a data em que essa Constituição Federal foi promulgada. Desse modo, a Constituição Federal vigente, ela aboliu o regime da estabilidade absoluta, com exceção dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta autárquica e das fundações públicas. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não são órgãos da administração pública direta, nem autárquica ou fundacional. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Portanto, seus empregados não possuem estabilidade. Eu ressalto ainda que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 173, parágrafo 1º, estabelece também que a sociedade de economia mista e a empresa pública que explorem atividade econômica, que é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, pois eles exploram atividades bancárias, eles se sujeitam ao mesmo regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Assim, tais instituições bancárias devem observar, para a contratação e demissão de seus empregados, as regras estabelecidas pela CLT. Em outras palavras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal podem rescindir os contratos de trabalho sem justa causa, da mesma forma que as empresas privadas, ainda que seus empregados sejam admitidos mediante prévia aprovação em concurso público. Portanto, Maria Rosa, você e seu irmão, infelizmente, não possuem estabilidade no emprego.
José Luiz de Curitiba pergunta qual a diferença principal entre empregado celitista e servidor estatutário.
Oi, José Luiz. Empregado celitista é todo o trabalhador cujo contrato de trabalho se submete às regras na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, por isso o termo celitista. São todos aqueles trabalhadores que mantêm contrato de trabalho com empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e com a maioria dos municípios. Por outro lado, o servidor estatutário é aquele que se submete às regras estabelecidas em um estatuto. Atualmente, apenas os trabalhadores da administração pública direta, autárquica ou fundacional da União e dos Estados podem ser estatutários. O principal estatuto que rege essas relações de trabalho é a Lei 8.112, de 1990. O servidor público estatutário ele não é empregado, mas sim um trabalhador em sentido amplo, com vínculo de natureza pública, sob padrão normativo distinto, específico e juridicamente incomparável com aqueles da CLT. Ressalto que todo trabalhador que presta serviços em favor da empresa privada, empresa pública ou sociedade de economia mista é seletista. Todavia, nem todo trabalhador que presta serviço para a administração pública direta, autárquica ou fundacional é estatutário, a exemplo de muitos municípios que contratam seus trabalhadores sob o regime da CLT. Esses trabalhadores, ainda que contratados por entidade estatal, por estarem submetidos ao sistema jurídico da CLT, são empregados e, por isso, vivenciam a relação empregatícia trabalhista. Eu ressalto que a principal diferença entre empregado seletista e servidor estatutário é que este detém estabilidade no serviço e aquele não, como eu já expliquei na resposta dada a Maria Rosa anteriormente.
Antônia de Francisco Beltrão quer saber se já ficou definido na Justiça do Trabalho que a pessoa que trabalha só duas vezes por semana em casa de família é diarista e não empregada doméstica. Também pergunta se na condição de diarista não é necessário assinar a carteira de trabalho, pois ela seria considerada trabalhadora autônoma e assim ela própria, nessa condição, deve efetuar os recolhimentos para a Previdência Social, a fim de contar tempo de serviço para a aposentadoria e ter direito aos benefícios previdenciários, a exemplo da licença maternidade, afastamento por acidente de trabalho, auxílio-doença, etc.
Olha, Antônia, ainda não há uma definição na Justiça do Trabalho no sentido de que o trabalhador que presta serviços duas vezes por semana em uma residência é essencialmente empregado e não autônomo. Os juízes do trabalho ainda não chegaram a um consenso sobre o tema. Essa controvérsia se deve à interpretação que cada juiz dá à Lei 5859, de 72, que trata do empregado doméstico e que define este como sendo o que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. A divergência reside justamente no que se entende por continuidade. Alguns juízes entendem que a prestação de serviço em dois dias na semana se caracteriza a continuidade, e outros entendem que não. Há, inclusive, juízes que entendem que um dia na semana já caracterizaria a continuidade, desde que a prestação de serviços perdure por vários anos. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, recentemente ele reconheceu essa continuidade no caso de uma trabalhadora que prestava serviços uma única vez por semana numa residência, mas que prestou esse serviço por 27 anos consecutivos. Assim, se o juiz entender não caracterizada a continuidade, o trabalhador não é empregado doméstico, e sim autônomo, também conhecido no caso como diarista. E nessa condição de diarista, o tomador de serviços, ou seja, a pessoa que recebe os serviços, o dono da casa, não é obrigado a assinar a CTPS, sendo que, neste caso, o próprio trabalhador é que é obrigado a recolher para o INSS a fim de contar o tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e de outros benefícios previdenciários.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pela juíza do trabalho substituta Patrícia Tostes Poli. Rossana Tuoto para a Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho Responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.